A aula de hoje refere-se à unidade 6 do curso de graduação à distância, a disciplina Introdução à Economia de Empresa. Nessa aula, iremos discutir aspectos referentes à moeda e o controle da moeda na economia. A moeda, ela assume um papel importante na economia, na medida em que a riqueza ela se expressa monetariamente. Os bens, eles se expressam de forma monetária, assim como também as transações econômicas, elas se expressam na troca de bens e serviços por moeda. A moeda, por sua vez, ela não é neutra na economia, muito pelo contrário, ela afeta as decisões econômicas. Ela cria uma expectativa a respeito do rendimento futuro. Então, por consequência, a moeda ela desempenha um papel extremamente ativo. Tomamos inicialmente o verdadeiro significado do que é moeda a partir da expressão neste slide. A moeda, como expressa, é um ativo financeiro de aceitação geral, né, garantido por lei, né, que expressa um padrão de valor, né, onde os bens e serviços eles são produzidos e transacionados na economia. A moeda, por sua vez, ela apresenta funções específicas, né, que também podem ser visualizadas no gráfico a seguir. A primeira função da moeda é a de instrumento de troca. Ela, historicamente, ela foi evoluindo, né? Nós vamos ver a seguir, e essa expressão de troca tem como função a facilitar, né, com que compradores e vendedores, né, transacionem, né, e obtenham satisfação nos seus propósitos. Uma outra unidade, outra função da moeda é a unidade de medida. Na medida em que os bens e serviços eles são expressos em determinado padrão de valor. Qualquer mercadoria, seja um carro, seja uma televisão, ou seja um produto alimentício, ele tem um valor expresso em moeda. Então, por consequência, essa unidade de conta é de fundamental importância na qualidade da moeda. Uma outra função da moeda se refere-se à reserva de valor. Por que reserva de valor? Porque as pessoas procuram guardar um determinado poder de compra ao longo do tempo, né, para fazer frente às suas necessidades. Além dessas funções do significado de moeda e de sua função, outros aspectos são relevantes dentro da conceituação da moeda numa economia capitalista. Vejamos no próximo slide. A trajetória histórica da moeda. A moeda foi, ao longo do tempo, passando por várias denominações e exercendo vários significados. Se hoje nós chegamos no cartão de crédito, chegamos a realizar transações pela internet, numa expressão mais moderna de função da moeda, no tempo longínquo, né, nas primeiras transações, a moeda assumiu formas primitivas de expressão. A primeira forma de expressão foi a moeda de escambo, né? O que que significava essa moeda de escambo? Os bens produzidos eles eram selecionados, né, como mecanismos de troca para satisfazer a necessidade ou quitar uma determinada dívida entre duas ou mais pessoas. A moeda de escambo ela é sucedida pela moeda mercadoria quando a necessidade da sociedade na determinação de uma mercadoria comum, né, padrão, né, como foi no passado o trigo, o sal, o gado, para servir de elemento de troca, né, nas relações entre as pessoas na sociedade. Em seguida, a moeda assume uma outra denominação, a chamada moeda papel, né, aonde as transações assumiram proporções significativas e instituiu-se o papel, né, lastreado em ouro, né, o papel moeda era emitido segundo determinada quantidade de ouro, porque a quantidade de ouro encontrava-se em determinados limites, então uma proporção de moeda papel era emitida em relação ao ouro para servir de mecanismos de transação entre as pessoas. Então, no primeiro momento, a moeda assumiu essas características em termos de denominação e função na economia capitalista. O slide a seguir adentra as explicações sobre a demanda de moeda na economia. Há três formas de expressão da moeda, da demanda de moeda na economia. A primeira expressão é a demanda por transação. Por que que existe a demanda por transação? As pessoas necessitam, no seu cotidiano, efetuar pagamentos dos bens e serviços, bem como cumprir os contratos que assumem na sociedade. A moeda por transação, ela depende do nível de renda. Quanto maior o nível de renda, né, maior a quantidade que as pessoas têm para realizar as suas transações. Por sua vez, uma outra função importante da moeda na economia é a demanda por precaução, né? O que significa a demanda de moeda por precaução? As pessoas, elas precisam reter uma determinada quantidade de moeda para fazer frente à imprevisibilidade de acontecimentos futuros. Um problema de doença, uma necessidade maior particular, requer que as pessoas com melhores condições para tal, né, venham reter uma determinada quantidade de moeda para fazer frente a esses imprevistos. A exemplo da demanda por transação, a demanda de precaução também depende do nível de renda. Nível de renda maiores possibilita, né, as pessoas destinarem uma parte maior para o caráter de precaução que a moeda possibilita. Uma terceira forma de demanda de moeda é a demanda por especulação. O que significa demanda de moeda por especulação? É uma reserva de quantidade da parte da disponível de moeda que as pessoas esperam o momento certo, né, para fazer os seus negócios, né? E essa especulação em cima da moeda tem forte determinação da taxa de juros, sofre influência com a taxa de juros. Na medida que taxa de juros maiores levam as pessoas, né, a serem estimuladas a oportunizar os eventos que ocorrem na economia. O slide a seguir nos evidencia uma outra característica da moeda na sociedade capitalista. Refere-se agora à oferta da moeda. A oferta da moeda, ela tem a função garantida pela autoridade monetária de possibilitar uma determinada quantidade de liquidez na economia. E quem garante essa oferta monetária, em particular no Brasil, é o Banco Central do Brasil. Ele é o órgão responsável para controlar a oferta da moeda na economia. A oferta de moeda também é chamada de meios de pagamento, né, que, ou seja, a quantidade de moeda disponível na economia. O termo meio de pagamento, ele assume várias denominações em função da abrangência com que essa quantidade de moeda disponível pode ser medida pela autoridade monetária. Vejamos no slide a seguir as formas pelas quais assumem, né, os meios de pagamento na economia. Quando nós encontramos nos livros, nas revistas ou expressões, nos meios de comunicação, meios de pagamento M1, nós estamos deparando com um significado que é o papel moeda em poder do público mais o depósito à vista. À medida que vão sucedendo os meios de pagamento M1, M2, M3, M4, maior é a complexidade do conceito, maior é a abrangência desse conceito na tentativa de contabilizar, mensurar os meios de pagamento na economia. Então, tome, por exemplo, o M3. O M3 é o M2, que é o fundo de mercados monetários e títulos públicos, né? Mais o depósito de poupança. Ou seja, há uma maior amplitude do conceito em relação ao M1. Assim como também o mês de pagamento M4, ele agrega não só o M1, o M2, mas também o M3 adicionado aos títulos públicos. O importante é nós termos uma compreensão do significado do controle da oferta monetária na economia. Um exemplo muito simples de entender se observa na relação que se tem entre quantidade de moeda e nível de preço na economia. Nós, como consumidores, sabemos que quando existe pouca quantidade de moeda e muitos produtos, nós temos uma implicação em termos de preço. Quando existe muita moeda, a procura de poucos bens, nós também sabemos o que significa isso em termos de implicações de preço. Então, tomamos um exemplo que há pouca quantidade de oferta monetária na economia para uma certa quantidade elevada de produtos. Isso tem uma implicação em termos de preço, né? O inverso também é verdadeiro. Muita moeda correndo atrás de poucos bens, os preços naturalmente sobem. Isso significa o quê? Preços elevados, inflação, né? Inflação tem implicações no contexto econômico porque representa a perda do poder aquisitivo, né, do dinheiro e consequências nefastas em termos de decisões de consumo ou de investimento. Por isso, a razão principal das autoridades monetárias é procurarem controlar a oferta monetária, né? Novamente, porque muito dinheiro procurando poucos bens, os preços sobem, gerando processo inflacionário. Daí a amplitude do conceito de meios de pagamento, que possibilita às autoridades monetárias terem o controle, desde o dinheiro à vista, mais os depósitos, dos dinheiro no bolso do consumidor, mais o depósito à vista, até um conceito mais ampliado em que soma-se também até os títulos públicos. Esse controle, ele é muito importante na economia. O slide a seguir nos aponta a política monetária, o seu significado e os seus principais instrumentos, considerando as observações anteriormente feitas, da importância do controle da moeda. E o Banco Central é a principal autoridade monetária do país. Ele procura fazer um controle da moeda, né, através de vários instrumentos. Existem três instrumentos clássicos na economia que possibilitam o controle dos meios de pagamento pelas autoridades monetárias. O primeiro controle refere-se às operações de mercados abertos, ou open market. O que que significa isso? Significa que o governo ele pode colocar mais ou menos moeda no mercado, ele pode retirar mais ou menos moeda no mercado a partir dos seus títulos. Então, uma situação em que o governo deseja comprar títulos, ele lança papel e resgata dinheiro, resgata moeda, né? Uma situação que ele quer colocar título no mercado para enxugar a base monetária. Isso dá uma dimensão da importância da chamada dívida interna pública, né, que expressa a quantidade de títulos que o governo tem na economia, aonde ele usa esse instrumento para enxugar, né, ou então utilizar esse instrumento para dar papel para quem tem dinheiro, receber esse dinheiro, essa moeda, e dar para uma segunda pessoa no tocante às suas transações. Podemos tomar como exemplo um exportador. O exportador, ele ao realiza suas transações em dólares, mas a moeda que circula internamente é o real. Como se são operacionalizadas essas transações na troca do dólar por real, quando o governo, né, sobretudo a autoridade monetária, não quer aumentar a base monetária, aumentar os meios de circulação na economia. O governo, ele, através da dívida pública, ele emite papel, passa para um interessado, que em troca de moeda, recebe títulos públicos para ter seus rendimentos ao longo do tempo. O governo, de posse dessa moeda, desse real, transfere, né, para o exportador, por ter realizado, venda de mercadorias, no exterior. Grosso modo, o título público serve de intercâmbio entre esse processo e, ao fim e ao cabo, a autoridade monetária não tem, aumentado, a quantidade de moeda, no mercado. Um segundo, instrumento, utilizado, pela autoridade monetária no controle, da moeda na economia pode ser visto, no slide a seguir. Refere-se ao depósito compulsório. O depósito compulsório significa que todos os bancos comerciais existentes no país, eles são obrigados a reter no Banco Central um percentual dos seus depósitos. Que implicações e qual é o significado disso? A partir desse percentual, que no Brasil varia de acordo com as regiões, em função do volume das transações que são realizadas, em alguns locais o depósito compulsório é maior, em outros locais é menor, o que se observa é que quando as autoridades monetárias querem enxugar moeda no mercado, aumenta o depósito compulsório. E quando a autoridade monetária quer aumentar e irrigar mais a economia com liquidez, ela reduz o depósito compulsório. Isso tem implicações no tocante ao comportamento da taxa de juros. Porque quando a autoridade monetária aumenta o depósito compulsório, os bancos comerciais vão ficar com menos dinheiro para emprestar. Consequentemente, isso vai jogar a taxa de juros para cima, a taxa de juros vai se elevar. Então, isso dá uma referência importante como esse instrumento, controle dos depósitos compulsórios, ele é utilizado pelas autoridades monetárias para colocar e retirar moeda no mercado. Um terceiro instrumento, também importante, utilizado pelas autoridades monetárias, está expresso no slide a seguir. Referem-se às operações de redesconto. O que que significa essas operações, de redesconto? São empréstimos que os bancos, comerciais, fazem ao Banco Central, em caso de emergência. Nós sabemos que os bancos, deparam também em certos momentos com dificuldades, né, nas relações interbancárias, e são obrigados a recorrerem a empréstimos ao Banco Central para terem liquidez. Esse instrumento de operação de redesconto, ele é utilizado pelo Banco Central, pela autoridade monetária, como forma de penalizar os bancos pelo uso inadequado das quantidades de moedas que estão à sua disposição. É quando o Banco Central deseja menor disponibilidade de recursos para os bancos, num caso de necessidade, de emergência, ele eleva essa taxa de redesconto. Ou seja, na verdade, a taxa de redesconto mais alta significa uma penalização que o Banco Central faz aos bancos comerciais pelo uso inadequado da sua situação de liquidez nas transações que esses bancos comerciais realizam na economia. Considerando esses aspectos, o slide a seguir, ele nos aponta a importantes explicações sobre a taxa de juros. A taxa de juros, a exemplo da taxa de câmbio, ambas são preços fundamentais na economia. Em particular, para essa aula, vamos discutir o significado da taxa de juros. Na verdade, a taxa de juros é um prêmio à renúncia da liquidez. As pessoas, elas renunciam sua liquidez em troca de um valor monetário, né, no presente em relação ao futuro. A taxa de juros, ela influencia as decisões na economia, no sentido que ela impulsiona, né, a economia, dependendo do seu nível, como também leva a economia a um processo regressivo, dado que essa taxa de juros ela afeta o conjunto das variáveis econômicas. Vejamos a seguir no slide como que a taxa de juros ela afeta tanto as decisões das famílias como também as decisões das empresas. A taxa de juros, quando ela está baixa, ela estimula o consumo, na medida em que o consumidor, ou as pessoas de forma em geral, elas vão demandar crédito, né, para ser utilizado nas suas transações comerciais para satisfazer suas diferentes necessidades. Quando a taxa de juros está elevada, essa taxa de juros é um importante instrumento da autoridade monetária para reter o consumo, para controlar o consumo. No nosso país, em particular o Brasil, a taxa de juros ela tem sido usada de forma significativa em patamares elevados para conter o consumo dentro de uma política anti-inflacionária ditada pelo governo. Também a taxa de juros ela é um importante instrumento tanto como estímulo como desestímulo dos investimentos empresariais. No mesmo sentido, taxa de juros mais baixas estimulam decisões de investimento. E o inverso também é verdadeiro, na medida em que taxas de juros elevadas desestimulam o investimento. Então, vejam vocês como que a taxa de juros impacta as decisões de gasto na economia, tanto no campo do gasto do consumidor, né, como também nas decisões de investimentos empresariais. Daí a sua relevância, a sua magnitude na economia. O slide a seguir nos mostra como que essa taxa de juros ela é determinada, né, na economia. Porque, grosso modo, há uma relação inversa entre liquidez e taxa de juros, posta de que níveis elevados de liquidez, a taxa de juros é baixa. Taxa de juros elevadas, a liquidez. Taxa de liquidez elevada, a taxa de juros é baixa. Liquidez baixa, taxa de juros alta. Porque com taxa de juros alta, as pessoas vão estar dispostas, né, a ter uma renúncia pela liquidez. É importante salientar para vocês, alunos, os elementos que determinam a taxa de juros. A taxa de juros ela tem uma determinação pelo Banco Central, né, que estipula através da oferta monetária de acordo com o nível de atividade econômica. Porém, e é bom que se liga isso, a taxa de juros ela é influenciada pelas expectativas que os agentes possuem, né, em relação ao futuro da economia, que levam esses agentes a liberar mais ou liberar menos quantidade de dinheiro para serem retidas ou não na economia. Então, nesse sentido, a determinação da taxa de juros, ela tem uma variável presencial, determinada pelo Banco Central, e uma variável expectacional, influenciada pela concepção dos agentes em relação ao futuro. Observe-se no slide a seguir uma compreensão do sistema financeiro enquanto órgão ou um conjunto de órgãos e instituições com o objetivo de estabelecer normas, estabelecer regulamentos, fiscalizar e intermediar a movimentação financeira na economia. Todo país ele possui um sistema financeiro com esses objetivos. No caso nacional no Brasil, o slide a seguir nos mostra uma composição das principais integrantes do sistema financeiro nacional, aonde vão estar presentes não só o Banco Central, mas também seguradoras, bancos comerciais, bancos públicos. E o principal destaque desse sistema financeiro encontra-se na autoridade monetária do Banco Central, cujas funções o slide a seguir nos dá uma clara evidência. O Banco Central, ele, como principal autoridade monetária do sistema financeiro, ele tem como função executar e acompanhar as políticas monetárias e de comércio exterior. É a função do Banco Central, sim, determinar a taxa de juros. É a função, sim, do Banco Central estabelecer elementos que determinam a taxa de câmbio da economia. Então, veja o poder e a função do Banco Central na determinação de dois preços básicos, taxa de juros e taxa de câmbio. Além disso, é a função do Banco Central também controlar as operações de crédito existente na economia, sobretudo sob vigilância, né, e disciplina do sistema financeiro nacional. Também emitir moeda e moeda metálica e seu controle desses níveis de emissão. Além de executar as funções anteriormente citadas, sobretudo as operações de redesconto, aonde os bancos comerciais, quando necessitam, recorrem empréstimos ao Banco Central, como também a operações de depósito compulsório, onde o Banco Central procura fazer um controle da liquidez dos bancos comerciais. Então, nesse sentido, finalizando a nossa aula, fica-se evidente, como conclusão, a importância do sistema financeiro numa economia, onde a moeda desempenha um papel extremamente ativo. Jamais a moeda é simplesmente um véu que encobre as relações ou as transações econômicas. Ao contrário, a moeda ela tem um papel importante porque ela afeta decisões. A partir do seu nível, as pessoas procuram exercer atividades de compra e venda, as empresas procuram executar seus gastos e investimentos, os governos procuram executar seus gastos e suas despesas. Enfim, é sobre a moeda que pairam o conjunto das relações econômicas numa economia. E a taxa de juros, ela tem uma sintonia fina com a quantidade de moeda, porque a taxa de juros, ela significa um prêmio de renúncia à liquidez. E a liquidez, ela é super controlada numa economia, na medida que o excesso de liquidez tem consequências nefastas, assim como a escassez de liquidez tem consequência desastrosa para a economia. Logo, as autoridades monetárias, em particular o Banco Central, exerce suprema importância no controle dessa variável. Rogo a atenção de vocês, alunos, a necessidade de ler a apostila, bem como recorrer aos tutores, tirando dúvidas a respeito dessa temática, assim como penetrando nas sugestões apontadas de buscarem em outras fontes bibliográficas mais conhecimentos sobre a teoria monetária.